Começa agora o programa do cinema brasileiro na Central 3. É a Rádio Zingu.
Boa noite, começa agora a edição número 1 do Rádio Zingu, programa de cinema brasileiro aqui da Central 3. E nessa primeira edição aqui eu tenho a honra de receber aqui Virgílio Roveda, o Gaúcho. Tudo bem, Gauchinho?
Tudo bem, tudo tranquilo.
E ele vai contar um pouco aqui da carreira dele, da trajetória artística dentro do cinema brasileiro. Gauchinho é amigo meu de muito tempo, sou autor até do Coringa do Cinema, que é a biografia dele. E a nossa ideia com esse programa é trazer nomes do cinema brasileiro, né? Contar histórias e histórias que às vezes as pessoas não dão tanta atenção e que merecem ser conhecidas, né? Gauchinho, eu queria que você falasse um pouco do teu começo lá no Rio Grande do Sul. O Gaúcho nasceu em 2 de agosto de 45, em Vacaria.
Casualmente, amanhã.
Amanhã
é seu aniversário. Não sei se pode falar a data, mas dia 2 de agosto eu vou completar 69.
69 anos.
Dos quais 50 de cinema.
Fala um pouco lá de Vacaria, como que você começou a se interessar
cinema? É uma coisa mais ou menos, cada um pega um caminho, né? Eu peguei o caminho de, em vez de ir para a escola, à noite, né, que tinha mais eu e mais dois colegas, a gente ia para o cinema. Só não ia na segunda-feira, que o programa era o mesmo que passava no domingo, então não adiantava nada. Mas adiantava, às vezes até ia, quando o filme era bom, que eu me interessava, acabava indo. E acabei assistindo muitos filmes que me promoveu a ideia de fazer cinema, porque uma Vacaria, uma cidadezinha pequena, de fazendeiros, tem uma meia dúzia que manda na cidade e o resto é resto. Então, eu tinha recém saído do quartel, bom, o que é que eu vou fazer aqui, né? Não tem muita chance, né? E me despertou interesse pelo cinema, porque eu assisti muitos filmes no gênero, né, do cinema. Tinha dois cinemas em Vacaria. E um tinha uma programação mais elitizada, uma programação mais fina, que era o Cine Guarani. O outro passava bang bang, as coisas, violência pra caramba. Eu nunca fui muito chegado a essa violência, né? Essa história de violência. E aí eu assistindo filmes de Godard, Leluc, Truffaut, Jacques Tati, depois do cinema, novo cinema italiano, De Sica, Tonioni, e vai afora, Fellini, todo esse pessoal, o cinema espanhol, o que aliás que mais me impressionou foi o cinema espanhol do Luis Buñuel. E aí, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer cinema. Eu trabalhava numa oficina de concertos gerais, solda elétrica, aquelas coisas todas, manutenção de equipamento agroindústria, que é o forte lá da região. E larguei mão da área de mecânica e manutenção de equipamentos. E peguei um caminhão, uma carona lá com um amigo e vim parar em São Paulo. Parar em São Paulo não, fui parar no Rio de Janeiro. Porque a referência lá no Sul é mais Rio de Janeiro. Era, né? Mas Rio de Janeiro. São Paulo não tinha muita expressão assim, o pessoal.
Meio artístico, né?
Porque Rio é a capital da República, então a referência era mais Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, no véspera de carnaval, inclusive, mas não. E por consequência de estar numa ressaca do golpe de 64, então não tinha ninguém fazendo nada, estava todo mundo travado, não sabia o que fazer, nem tomar rumo, né? De que vamos fazer agora? Estavam esperando baixar a poeira, que demorou 20 anos para baixar essa poeira, né? E está baixando aí, mas. Então eu fui para o Rio, mas lá não tinha nada, estava retornando. Em São Paulo, retornando por carona, tomando carona, pegando carona aqui e ali e tal, mas estava dando uma passada em São Paulo e lá pela Rua Oriente comprar, fazer algumas compras. Não era sacoleiro, mas fazia. Falei, bom, vou comprar umas roupas e tal, vou embora. E vou me reestruturar para ir para o outro lado, cair no mundo. Vou para Buenos Aires, que também não estava acontecendo nada, mas provavelmente que ir para a Europa.
Isso que ano era, Gaúcho?
Isso em 65. Fim de 64, 65. E aí eu Casualmente, eu cruzo com uma figura estranha lá num bar. Chegou, eu estava num bar tomando um lanche, aparece uma figura estranha lá, que, pô, um cara com duas mulheres, dá um cara, né, magrão, barba comprida, unha comprida, você já desconfia quem é. Aí eu disse, pô, que é esse cara? Pô, esse cara é um sujeito esquisito, só. Aí um cara que estava com ele falou, esse é o famoso Zé do Caixão, José Mujica Marins e tal, e aproveitou e me apresentou ele, né? Eu já apresentou, já engatei a conversa, já disponibilizei mais tempo, eles me convidaram para ir até a sinagoga, a antiga sinagoga, que era o estúdio, né, do Zé do Caixão, e eu fui até lá, conheci assim, disse, bom, eles falaram, daqui uns 3 meses mais ou menos vai começar um filme, vamos reiniciar um filme chamado Diabo de Vila Velha. Aí eu, tá bom, daqui uns 3 meses eu apareço aí. Aí fui para o Sul, me reestruturei, arrumei mais uma graninha e tal para me sustentar e na data, na época que tinha me falado, eu compareci. E daí eu engatei e não parei mais. Até hoje estou fazendo coisas por aí no cinema, né? E de tudo, né? Porque andei procurando escola, mas não tinha escola.
Tinha São Luís,
né? São Luís só e acabou, né? Não tinha outras, a ECA estava ainda em formação, estava mais ou menos, aquele negócio. Então eu tive que ser na raça mesmo, né? O cinema eu aprendi foi fazendo de tudo.
Fala um pouco do Mujica, qual a importância que teve ele no teu início de carreira, essa coisa dele ser muito aberto para quem queria começar, até da sinagoga.
Ele aproveitava, era útil ou agradável, né? Porque ele botava o pessoal fazer. Ele tinha uma espécie de uma academia, de uma escola de arte dramática, e ele aproveitava esse pessoal todo para fazer figuração, e provavelmente faturava algum em cima também e tal. Né? Ele fazia um filme, mas aí embutia todo esse pessoal, e eu entrei nessa também, né? Mas eu quando saí do Rio Grande do Sul, eu saí com o intuito de fazer cinema, não aparecer no cinema. Então, fui tratar de ir para trás das câmeras, ter contato com o pessoal, com a equipe e tudo mais. E o Mujica gostou disso, né? Porque ele precisava também, não só figurantes, ou o pessoal querer, porque a maioria quer ir para frente da câmera, quer aparecer. E quando aparece um que quer ficar atrás da câmera, quer pegar no pesado mesmo, enfrentar, ele deu muito mais apoio, né? Deu mais corda, né? Pô, então, foi aí que até terminamos o Diabo de Vila Velha, aí começou Esta Noite em Carne do Cadáver. Aí eu abracei com tudo, né? Fui até morar dentro da sinagoga, lá num quartinho qualquer, num lugar qualquer, até dentro do caixão, quando não tinha outro lugar. Então ele me deu um apoio, assim, nesse aspecto. Eu abri a porta, sabe? E se vire, né? Olha, a oportunidade está aí, agarra, se quiser, e poucos, né? Daquele grupo, poucos, uma meia dúzia, eu acho que conseguiu virar, como o Roberto Leme, se tornou um grande editor, o Walter Portela se tornou um ator e produtor de teatro também, o Luiz Oliveira, que hoje é diretor de uma empresa da Quanta, não é Quanta lá, tem um outro nome, Motion, é a representante das câmeras Panavision lá dos Estados Unidos, ele é o representante aqui para a América Latina, e teve mais o Geraldo Damasceno, como eletricista, maquinista, a Nilce, que se tornou esposa dele, mas
editora montadora,
e assim por diante, quer dizer, uma meia dúzia de pessoas, ou algumas dezenas conseguiram virar, e assim foi se renovando. Eu acho que hoje, até perguntar para o Mujica, provavelmente ele não sabe quantas pessoas ele encaminhou para o mundo do cinema. Porque foram tanta gente que passa, e uns prossegue, outros abandonam, vão cuidar de outros negócios e tal. Às vezes alguns até ficam meio ricos aí, eu encontrei agora há pouco tempo um cara que foi aluno do Mujica e hoje está milionário, não quer nem saber, está noutra, né?
Gaúcho, nesse teu começo uma pessoa que foi muito importante foi o Jorge Attili, diretor de fotografia, italiano. Como que era trabalhar com Attili, Gauchinho?
O Jorge Attili, o italiano, né, ele era um cara que, como eu, minha direção era, a minha ideia era técnica, lógico que tinha que chegar perto dos técnicos e ficar do lado dos técnicos. E o Jorge Attili era o diretor de fotografia e cameraman do filme. Do primeiro foi o Eliseu Fernando, o segundo foi o Jorge Attili. Esse eu encostei mais, aliás, eu encostei mais no assistente de câmera, que era mais acessível, o Eugênio...
O Nuvem Branca.
Eugênio, o sobrenome eu não consigo pronunciar, que ele da Lituânia, Europeia, da Estônia, da Letônia, não sei de onde. Bom, e aí o Jorge Attili também tinha uma doutrina interessante na época, que era de não deixar ninguém chegar perto do equipamento, e de certa forma uma certa cuidado, né? Não chegar, todo cara chegar aí mexendo e vendo, querer botar o olho lá no, na câmera, porque não tinha, era só no viewfinder mesmo, não tinha vídeo assist, tinha que olhar no visor da, e eu não deixava. E eu louco para chegar perto, então eu ia via Nuvem Branca.
E como que você fazia, você pagava uma espécie de pedágio para o Nuvem Branca para poder chegar
não
perto?
Não, mas não era um pedágio assim, era uma questão de bom relacionamento. Porque o Nuvem está filmando e o assistente de câmera é uma atividade muito, muito, muito importante dentro de uma produção de filme, na filmagem, né? Principalmente na filmagem. E acontece que o Mujica... Ele filma só mais à noite. Começa 8, 9, 10 horas da noite e vai até clarear o dia. E nessas alturas, o Jorge Attili gostava de café. Então eu providenciava café para ele. E que era, eu fazia produção, fazer tudo dentro do estúdio. Eu ia lá na padaria, lá quase na Celso Garcia, longe pra caramba, ia lá pegar o café, né? Sempre o Jorge Attili estava com o cafezinho dele quentinho na garrafa. E do Nuvem Branca, ele tinha um cantil que ele chamava de Coca-Cola, sanduíche, aliás, era Coca-Cola com cachaça. E ele vinha com aquele cantil pendurado, e ele de vez em quando dava um bico, né, e tal. E lógico, a noite toda o cantil esvazia, né? E aí eu dava um jeito de abastecer o cantil do Nuvem Branca, e para ele tá sempre abastecido e municiado ali, né?
O combustível. Não passar, não ficar sem o lanche dele.
É, o sanduíche que ele falava. E aí, minha amizade, quando ele dava a chance, eu ia já perguntando, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo e tal. Ah, deixa aí, deixa o Attili, porque o Attili não deixava mexer, chegar perto da câmera, né? Quando ele estava presente. Quando estava presente, eu chegava. E aí o Nuvem me passava as informações, como é que carregava o chassi, descarregava, como é que colocava uma lente, trocava os tipos de lente, etc. E aí afora foi que me causou surpresa, foi que no final do filme, no outro filme em seguida, nesse filme mesmo, o final do Nuvem Branca morreu. Porque segue a tradição de todo filme do Mujica morrer alguém. E morreu o assistente de câmera. Aí o Attili me falou: "Ah, Gaúcho, vai fazer assistente de câmera." Pô, eu caí de costas. Faltava alguns dias, né, para terminar o filme. Uhum. E eu entrei nessa, agarrei, não sei nada, né? Eu já sabia algumas coisas. Mas para ele eu não sabia nada, nunca tinha mexido com câmera. Aí eu comecei, ele deu corda, né, me explicou algumas coisas, foi tolerante, foi me ensinando assim bem em detalhes, né? Ah, Gaúcho, cabeça dura. Vai aqui, vem aqui, tal. E mostrava como é que era feito, como é que tinha que ser feito e tal. E teve uma coisa que ele falou para mim logo que eu cheguei perto da câmera, ele fez: "Sabe, você quer ser técnico, quer? Então, primeira coisa que você tem que aprender, você sabe o que é?" "Não, não sei, não tenho a menor ideia." "É gostar e respeitar o equipamento. Você tem que abraçar essa negrinha, negrinha é a câmera, é preta, né? Agarra essa neguinha aqui com todo carinho. Não pode maltratar nada de equipamento. Aí eu obedeço, isso me vem no ouvido. Sempre que estou lidando com equipamento, eu me vem no ouvido, né? Essa palavra do Jorge Attilha, que foi o meu guru, né? No sentido de... E depois, no segundo filme, ele já me chamou direto. Né?
Como assistente de câmera.
Assistente de câmera. Oficialmente, assistente de câmera e no Estranho Mundo Zé do Caixão, se não me engano. Não.
O Ritual do
Trilogia do Terror. Trilogia do Terror. O episódio com a direção do Mujica. E aí engatei fazendo assistente de câmera, fiz. Praticamente eu fiquei o assistente de câmera do Jorge Attilha por mais de 10 anos, né, fazendo. Uhum. Tudo que ele ia fazer, ele me chamava. E assim eu desenvolvi até o ponto de me tornar diretor de fotografia, né? E não rejeitava nada que pintava para fazer. Não tinha assistente de câmera, num outro filme qualquer, eu aceitava ser maquinista, aceitava ser eletricista, aceitava ser cenógrafo. Eu já tinha uma certa habilidade de lidar com madeira, porque eu trabalhei numa oficina, numa carpintaria, lá no sul lá mesmo, no sul. Né? Então, foi mais ou menos, deslanchou assim, mais ou menos fácil, só assimilar a maneira de operar com cinema, né? Para o efeito de cenografia e eletricista também, que se difere um pouco do eletricista normal de instalação de casa, que a gente pega, mas a gente tendo a iniciação, a gente pega o jeito logo. E eu pelo menos já disseram que eu não sou um cara muito burro, né? Eu sou meio burro porque estou insistindo em fazer cinema aí e tal, mas em todo caso já não tem mais jeito, né? É uma cachaça, né?
O Gaúcho, você fala um pouco desse teu começo com o Mujica e tal, fala um pouco como que era a sinagoga, aquele ambiente, porque assim, tinha o Mujica, mas também o Mário Schember ia lá, o Jaime Cortez ia lá, muita gente ia lá, como é que era aquele ambiente lá da sinagoga?
A sinagoga virou um point de coisas, de personalidades que apareciam lá. De repente, eu lá fazendo trabalho, qualquer coisa lá, limpando, cortando madeira, fazendo qualquer coisa, que tinha que ser feito, né? Manutenção de equipamento e tal. Aparecia, de repente aparece o Silvio Santos. Pô, tem um senhor aí. Silvio Santos. Né? De repente aparece... O Jaime Cortez já era mais chegado, que ele fazia os cartazes, né? Uhum. Era cartazista de cinema e tal. Mas eu também, para mim, todos que chegavam lá, as personalidades, o Giba 1, o que mais que aparecia?
Tem, o Stanislau Ponte Preta, não sei se...
O Stanislau Ponte Preta,
o próprio Persson.
O Sérgio Persson. O Sérgio Persson teve até um episódio lá que eu participei. Mas depois ele filmou com a gente também, sim, como ator. Depois eu fui fazer uma parte do filme da trilogia do terror, fui ajudar a fazer o episódio dele também, do Persson. Depois eu trabalhei com o Persson na produtora, lá junto com o Jorge Attilha. Enfim, o Candeias apareceu lá também, fazendo fotografia e tal, eu ajudei lá na produção, porque faz tudo, então você acaba tendo contato com todos que aparece fazendo algumas coisas. Vamos fazer um comercial pro Silvio Santos, negócio do baú, do caixão e tal, que inventaram lá e botaram o Mujica como o personagem, e eu fui lá também fazer figuração e ajudar um pouco. Lá não tinha muito o que fazer, senão fazer figuração, porque era a produção da televisão lá. Então não... E outros que eu não lembro mais, tinha depois outros atrizes que apareceram, que foram fazer filmes lá.
Mas, por exemplo, você chegou a dormir no caixão do...
Porque eu falei, acabei indo morar dentro da sinagoga, dentro do salão, que era um salão enorme. Chamava-se Sinagoga Nova... Como é que é?
Nova Jerusalém?
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Era um negócio meio esquisito, mas... Enfim, eu entrei... Porque eu vou pagar pensão perto... que já usei essa estratégia sem comentar. Bom, se eu trabalho num lugar, eu procuro ir morar perto daquele lugar. Eu era solteiro, não tinha, era uma pensão, fui morar na pensão. Depois da pensão, por que eu estou pagando pensão? Eu vou dormir dentro da sinagoga mesmo, ali tem lugar para tomar banho e comer, está filmando, a comida é por conta da produção. Então, às vezes que sobrava, né? Às vezes a gente marcava bobeira ou ficava ocupado, quando ia comer não tinha mais, aí dançava, né? Mas então eu ficava dormindo. Dormir aonde? Tem um caixão, tinha um caixão forrado, bom, mas de repente tinha outros caras que também ficavam lá, porque era aquele negócio, trabalhar com mujica, fica tarde da noite, não tem mais ônibus, não tem mais trem, não tem mais, não tinha metrô na época. Aí eu acabava ficando dormindo lá dentro da sinagoga mesmo, né? E a gente, eu já arrumei, eu que trabalhava lá dentro e tal, eu já reservei meu caixãozinho separado ali, né? Arrumado e tal, para poder dormir lá sem ter que. Porque a grana era pouca mesmo, então tinha que economizar bastante mesmo. Era, como diz o caipira, era uma fartura, ela fartava tudo.
Você fala um pouco desse ambiente, fala um pouco daquela história sua do Persson. O Persson estava com terno de alpaca,
o gesso. O caso do Persson, eu falei do episódio que houve com o Persson, foi engraçado, porque nós estávamos fazendo o filme e o filme não acabava nunca, ficava aquela história. Eu vi 3 meses, ficou quase 3 meses filmando, fazendo filme. Porque produzia pouco por dia, né?
Isso é Esta Noite em Canarinho
do Teu Cadáver. Esta Noite em Canarinho do Teu Cadáver. Eu era o ajudante de cenografia. Acontece que o Fernando Rosa, que era o cenógrafo, ficava lá na boteca tomando cachaça e ficava fazendo cenário. E às vezes atrasava, tinha pouco material. No finalzinho, o Persson queria a câmera, tinha alugado a câmera do Constantino Tatchenko, que era a câmera que nós estávamos filmando. E nada do Antônio Fracari, que era um dos produtores, o Augusto Cervantes e o Mujica, não acabava nunca a fita, e ficou aquele negócio, estava atrasando o projeto do Persson. E o Persson pegou no pé do Constantino, porque, pô, quando Constantino alugou a câmera para ele, previsto que ia estar, a câmera ia estar livre tal data, e não estava, e ficaram empurrando com a barriga, aquela história toda. Aí eu... chegou um dia que o Constantino já tinha tomado umas cachaças, ele era neurótico de guerra, ele tinha lá umas coisas, ficava meio fora de esquadro, e chegou lá na sinagoga e ficou muito brabo, ele
e o Persson,
o Persson ainda estava todo bonito, bem arrumado, com um terno de alpaca preto,
galanzão.
Todo galanzão, né? cheio de razão. E o Constantino, meio de fogo, já, eu quero a câmera, eu quero levar a câmera, isso vai pro bem, vai pro mal, eu vou levar embora essa câmera. Pô, eu ainda tinha que filmar algumas coisas. Aí o Fracari também, esquentado, que era um produtor, não, que conversa essa, não vai levar coisa nenhuma. E aí eu vou levar, vai levar, tal, aí o Constantino já partiu pro braço, né, e era um cara fortão, né, um russo, ele também era parente do primo, acho que do final da Nuvem Branca. Ele já estava azedo lá com o negócio do Nuvem ter morrido, não sei, tem umas broncas. Aí partiram por baixo, foi aquela confusão. E pau, e quebra cenário, vira. Tá, aí o pessoal entrou na briga e o Mujica só ficou de lado, né? Ficou com a sandavara, e pau, daqui, pau de lá. Aí chama Gaúcho, aí eu larguei, eu tava com as mãos.
Você tá fazendo cenografia, tudo fazendo, cheio de gesso.
Gesso, tava fazendo gesso, o inferno, construindo o inferno lá, onde de gesso, com os negócios lá e tal, tava com a mão cheia de gesso, engraxado lá, todo cheio. Petecado lá de gesso nos braços, as mãos, tudo. E entrei lá na briga, eu disse, separar, né? E agarrei o Persson, puxei para um lado, para o outro, mas o cara de terno branco, eu com o gesso, né, nas mãos, já viu o que deu estrago na roupa do cara, né? Eu joguei para um lado, peguei o Constantino, separei, porque na época eu tinha muita força, os caras até falaram, porra, esse cara... E eu peguei o Constantino, dei uma chave de pescoço nele, fui arrastando ela para o lado para fora, quando ele quando ele chegou no pé da escada, que era numa, tinha uma escada assim, joguei ele, quando chegou no pé da escada, ele quis me dar um balão. Eu soltei, meti o joelho na bunda, o cara foi direto da escada abaixo e dei mais outro toque, joguei para fora e fechei a porta da sinagoga lá. Era uma porta enorme de peroba, madeira forte, uma tranca de ferro de 2 polegadas, um negócio maluco. Aí ficou, aí bom, parou, não filma mais hoje, já o clima tá mal, tal, todo mundo vai embora. E eu fico, bom, eu fico porque eu tinha que ficar, eu morava dentro da sinagoga. Aí eu fiquei, dali a pouco, era madrugada já, de repente começa o cara a gritar lá de baixo, o Constantino. Abre essa porta que eu rebento, que eu vou levar essa câmera de qualquer jeito. E eu já estava sozinho lá, já, todo mundo tinha ido embora, estava fechado, aquela tranca enorme lá, o cara não ia arrebentar nunca. Fiquei sossegado. Quando tinha uma sacadinha, eu jogava algumas coisas assim, só para o cara ficar mais brabo ainda e gastar. Ele deu um... Ele estava com uma pistola, uma Luger, que eu vi, olhava por cima assim, ele não via onde eu estava, mas eu via. Ele estava com uma Luger e um revólver, não sei que calibre, mas era de 38 para cima. E dava tiro na porta. Eu acho que descarregou. Daí cansou de atirar, foi embora. E por acaso não apareceu polícia, não apareceu nada. Só ouvi no dia seguinte as balas cravadas naquela porta de peroba, né? A bala não entra 2 centímetros naquilo, né? E aí foi embora, sumiu. No dia seguinte continuava, foi parar no programa do Homem do Sapato Branco.
Jacinto Figueira Júnior,
o Augusto, que era o produtor, oficialmente o produtor do filme, e o Constantino. Foi lá também para reclamar, virou um barraco dos diabos. E o Constantino, não, eu quero pegar, eu não tenho nada contra o Augusto, não tenho contra você, não tenho nada contra você, eu quero pegar aquele carpinteiro, eu vou pegar ele agora que eu der.
O baixinho, né?
Aquele baixinho, né? Eu vou pegar ele. Mas, bom, passado não 6 meses que terminou o filme, eu fui trabalhar com o Rui Aonde, eu fui para a Boca, lá para a Boca do Cinema Paulista, na Rua do Triunfo. O Augusto abriu o escritório ali para distribuir o filme. Foi feito o acabamento e tal. Aí eu fui trabalhar com o Augusto. Aí o Alain Fontaine, que depois trabalhou com a gente no outro filme, o Alain me conheceu. Olha, eu vou te apresentar, o cara vai começar um filme aí. Aí eu, quem é o cara? É aquele cara. Não, por favor, não me apresente que vai dar sujeira aí. Vai complicar, né? Ah, tá bom, deixa eu passar. E depois eu acho que ele esqueceu também, nem ia reconhecer. São episódios, né, outros também, que aconteciam lá na sinagoga. Aconteciam. Eu inventei depois lá dentro da sinagoga também, assombração. E tinha algumas meninas, tinha a Esmeralda Rush, uma das atrizes, estava fazendo o filme, ela se impressionou tanto que ela não entrava lá enquanto não tivesse um monte de gente e tal. Aí ela chegava, senão ela ficava lá fora, não subia lá no estúdio, por causa do medo, impressionada com a história de assombração que eu inventei lá. Fiz uma assombração até, e que um cara, aí é que o cara se denuncia, né? Que dá aquelas chilique, tá?
Aí dá, eu achei o bico daqui. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e a gente volta com o segundo bloco do Rádio Zingua.
Ah, tá legal.
Estou apaixonado, apaixonado estou. Estou apaixonado, apaixonado estou. Pela dona do primeiro andar. Pela dona do primeiro andar, 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 pela dona. Seu sorriso de criança era o que eu mais queria. Implorei o seu amor, ao menos por um dia. Agora estou sofrendo, apaixonado estou, pela dona do primeiro andar, pela dona do primeiro andar. primeiro andar. Pela dona do 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 primeiro andar. Pela dona. Toda manhã desce comigo no elevador. Insiste sempre em olhar pro chão. Mal ela sabe que seu corpo sedutor já machucou todo meu coração. Pela dona do primeiro andar. 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 Pela dona do primeiro andar.
Pela dona do primeiro andar. Bem, voltamos aqui, segundo bloco do Rádio Zingu 01. Hoje aqui recebendo Virgílio Rovedo, Gaúcho. Na boca do cinema paulista, era Gaúcho, Gauchinho. Às vezes se fala Virgílio Rovedo, o pessoal nem sabe quem é, né? O pessoal da antiga, né?
Fala... teve esse tipo de problema. Tem um episódio lá na sinagoga. Eu tinha dado uma notícia lá para minha família, né? E falei que eu estava fazendo cinema e tal. Naquela época tinha saído na revista Cruzeiro aquele famoso teste.
Testes macabros.
Testes macabros do Mujica, que está rendendo até hoje para ele. Né? E aí, uma irmã, por não sei o cara casado, ela acabou passando aqui para São Paulo e me procurou. E no endereço que tinha lá
Mujica.
Do estúdio do Mujica. E eu estava lá, não saía de lá, né? Mesmo porque eu não conhecia nada de São Paulo, não, eu ficava lá dentro. Acontece que ela chegou lá, perguntou lá na portaria, que é o Virgílio Rovedo. Mas não sei. A perguntar, não, ninguém sabe, ninguém viu, não existe esse cara aqui, não. E ela foi embora. Só depois de uns anos que eu voltei lá no Sul, que ela disse, eu estive em São Paulo, sim, e tal, e procurei, e disse que você não estava lá, e eu já fiquei até meio desconfiada, né? Pô, o cara dá um endereço, depois não está mais naquele endereço e tal. Mas ficou assim, meio confuso, mas depois também... aí você perguntou, aí eu perguntei para a Carmen, que é a minha irmã, você perguntou pelo nome? Ah, pelo nome ninguém me conhece, é Gaúcho. Eu esqueci de falar que eu sou conhecido, que quem pôs o apelido foi o Mujica. E também tem outra passagem gozada, negócio da faca, né? Que o Mujica, porque o Mujica é muito assim, lida com essas coisas, faz o terror, mas ele é meio medroso também, né? Tem medo das coisas do outro lado, né? Ele não é muito chegado, não.
É mais uma imagem que
ele propaga, criou a imagem, né? criou essa forma, eu acho que um anticorpos, né? Que ele criou para porque ele tem medo. É um homem religioso, era religioso, né? Na época, não sei se agora é. E nem sei como é que ele está. Ultimamente não tenho tido contato com ele. Porém, bom, e é isso aí. Estou fazendo cinema desde essa época, fiz muitos filmes com Mujica.
Lógico, como que você deixa, porque o teu começo é com Mujica ali, uma série de produções vão sair ali da sinagoga, daquele ambiente, até os trabalhos que você vai ter com o Augusto, com o Candeias e tal. Como que você passa a ser um técnico da Boca Paulista? Você deixa de ser um técnico exclusivo do Mujica, do Attila, e você passa a trabalhar com outras pessoas? Como que isso foi?
Bom, é aquela corrente que forma, né? Eu acabei indo para a Boca e fazendo filme. Aí vai ampliando, é uma espécie
do leque.
Vai abrindo o leque, porque o Augusto foi produzir um filme com produzir um filme para o Candeias, chamado Meu Nome é Tonho, em 1969 já. que eu já tinha trabalhado com Candeias, ajudei a fazer no acordo, na trilogia, eu acabei trabalhando nas três partes, no, do Mujica inteiro, todo, do Person, fui filmar uns dois dias, e fui filmar com o Candeias também, que era o diretor de fotografia, já era outro,
Peter Overbeck.
Peter Overbeck. E, então, essa vai abrindo, então o Peter já ficou sabendo que eu existia. Aí fui trabalhar com o Candeias, o Candeias já tinha estado lá na sinagoga, e acabei indo, por ser funcionário da Iberia Filmes, que eu trabalhava, fazia de tudo lá dentro também, distribuição, na distribuidora, eu fiscalizava filme, revisava, fazia remessa, enfim.
Cuidava de distribuição, era, né, Gaúcho, também, exibição.
Todos, né? Até quando o programador não estava, eu mesmo anotava num livro. Então, era coringa mesmo. Aquilo que você acertadamente encontrou um título redondo para a minha atividade. E aí, então, já passei a conhecer Person, o Person me conhecer o Peter Overbeck, diretor de fotografia, o Candeias, que eu fui fazer direção, fui fazer assistente de direção. Né? Aliás, eu fiz antes eu já tinha feito com o Candeias, eu fui fazer...
Margem, né?
Eu estava trabalhando lá com o Augusto numa condição de pintar-se algumas coisas, e o Augusto, nós tínhamos feito a exibição no filme, feito o grande lançamento do Esta Noite, que foi um filme que rodou, passou em 168, 170 cinemas só em São Paulo, só na Grande São Paulo. É, tinha cinema tudo quanto era bairro. Até aqui nessa região também tinha cinema. E aí eu fui desenvolvendo assim esse leque, né, de conhecimentos, né? Fiz procurei na época, o Candeias já tinha estado na sinagoga, então eu fui, quando ele estava fazendo a margem, eu fui procurar emprego com ele. Ele me deu emprego, na condição de receber uns trocadinhos e tal, e a comida e tal. Ah, foi bem. Então eu fiz, que eu nem sabia o que era, ele chegou assim, aquele jeitão dele, secão, né? O Mujica é mais maneiroso e tal, mas o...
Mais diplomata.
Mais diplomata. Agora, o Candeias era um cara seco. Chegou assim, tá, tudo bem, você pode? Posso. Então, vamos embora. Embarcamos no Jeep e fomos lá filmar. Chegou lá no campo de filmagem, passou a mão na claquete, nas folhas de continuidade e o roteiro. Você sabe ler? Sei. Sou um alfabetizado funcional, mas é verdade. Sei. Sabe escrever? Sei. Então, você escreve o que eu disser para você escrever e anotar aqui na claquete o que eu disser. E vai anotando e observando. Aí, tá bom. Eu agarrei com unhas e dentes aquilo e acabei, quando fui lá no final, na apresentação do filme que eu vi, eu apareço lá, assistente de direção. Porra, eu assistente de direção do Candeias. E aí fiz assistente de direção no Tonho, assistente de direção da Herança.
Sim, sim, mas no Tonho já foi diferente, porque sendo produção do Augusto, você foi como homem de confiança do Augusto.
Do Augusto,
né?
Porque
o Candeias era tido como um cineasta muito hermético e tal, e o Augusto queria garantir que o filme fosse comercial, né?
É,
que o filme tivesse
coisas,
começo,
né?
Meio e fim.
Tem uma coisa interessante. Eu acabei trabalhando três filmes, aliás, quatro filmes inteiros e mais o episódio, que foi poucas coisas assim, com o Candeias, e foram os filmes que deram o maior resultado. Não em bilheteria, porque nenhum dos filmes do Candeias deu bilheteria, mas deu grandes prêmios,
repercussão
assim.
Imprensa,
até,
né?
Hoje está funcionando o cinema do Candeias, e eu fiz os quatro filmes principais que ele passou a existir, desde a Margem, o Tonho, a Herança e a Rosa da Estrada, foi o último que eu produzi, né, que o Rosa da Estrada, a opção Rosa da Estrada, é um filme que eu sou produtor, o produtor principal, né? Depois tínhamos associado, mas eu, a minha produtora, que era a produtora responsável, né? E que, por sinal, vai ser exibido agora esses dias aqui na, no espaço...
No Lília Gonçalves,
vai ser exibido, já está exposto lá o cartaz, vai ser exibido, e vem, de vez em quando vem as mostras de cinema e tal, e aparece...
Não, sim, é um filme que vira e mexe...
Eu não apareço, tem um fenômeno que, em determinado momento, eu parei de trabalhar com o Candês, uma divergência lá, né? E ele acabou eu acabei não fazendo mais filme com ele. E, na verdade, ele não fez nunca nenhum outro filme que tiver a importância que teve os que eu trabalhei. É, ficaram filmes assim, um filme com Davi Cardoso, Freire e a Tortura, O Vigilante, uns curtas e tal, mas eu...
A Manelão,
que não aconteceu nada, né, e que um orçamento gigante e não aconteceu nada.
O Gaúcho, fala um pouco... Você fez um filme com o Tony Vieira, o Faroeste, né? E que acho que é o primeiro filme que você dirige fotografia, o primeiro longa que você, como diretor, que aparece teu nome, pelo menos, como diretor de fotografia. E aí tem uma história que você vai fazer um churrasco, não deu muito certo, como que foi isso?
Essa história de ser gaúcho fica sempre aquele negócio, então faz um churrasco, faz isso. Bom, não sei, né? Tudo bem, eu tinha uma ideia como fazer um churrasco, já tinha feito algumas vezes, né? Essa história aqui com a relação com o Antônio Vieira foi através do Eduardo Freud, que eu fui a fazer Freud. Assistente de câmera para o Eduardo Freud no filme. Deixa eu ver.
Pistoleiro Chamado Caviúna?
Não, o Pistoleiro Chamado Caviúna. Essa tem uma outra história. O Pistoleiro Chamado Caviúna, o Freud e o Tony formaram um grupinho, lá e o Heitor Gaiotti e tal. E vão fazer o filme. Me chamaram para fazer fotografia, para fazer câmera, operador de câmera. E fazer fotografia. Na verdade, como o Eduardo Freud era um personagem, fazia um personagem bastante grande no filme, eu acabei fazendo a fotografia e câmera. Só que não assinei. Quem assinou a fotografia do Pistoleiro Chamado Caviúna foi o Freud, o Eduardo Freud. Até nós brincávamos, né? O Freud, explica aqui como é que é o negócio e tal. No segundo filme, então esse, o Pistoleiro Chamado Caviúna, só fiquei como operador de câmera. E entrei em cena, uma hora que o Freud operou a câmera, eu fiz lá uma pontinha. Né? Quebrar galho, que é aquele negócio, né? Da precariedade, né? Da figuração, e então se fantasia, a equipe toda acaba entrando no filme, na frente da câmera. E aí o segundo foi o Gringo Último Matador, aí o Freud também, então deixa o Gaúcho, faz a fotografia em câmera, fiz, e vai me sair bem, dali o pessoal passou a acreditar, e eu acabei fazendo fotografia em câmera para outros, mesmo para o Candeias, próprio Candeias, eu fiz o Caçado Sangrento.
Caçado Sangrento.
É.
Mas e a história do churrasco?
Isso e foi aí, essa história do churrasco foi que nós estávamos...
No Digajão, né?
Não.
Não, desculpa, no... Nesse que você falou aí.
No Pistoleiro Chamado Caviúna.
Ah, tá. Terminou o filme, tal, festa, vamos fazer uma festa, o Gaúcho vai fazer um...
O comendador, o dono da fazenda, mandou sacrificar um bezerro, um garrote. E aí, olha, o churrasqueiro aí é o Gaúcho. E penduraram o garrote lá no galpão e eu fiquei lá, tiro o couro, esquartejei, fiz tudo que tinha que ser feito, né? Passei trabalhando o tempo todo, enquanto o pessoal estava lá folgando, e eu lá, cheguei a fazer calo na mão da faca de fazer as coisas. Preparei tudo, porque no dia seguinte que era grande churrasco, a churrascada era no domingo. Eu deixei a carne descansando, né, que é de praxe, deixar a carne sossegada lá, escorrendo e tal. No dia seguinte, botar no espeto, ou já tinha posto alguma coisa no espeto, mas deixei lá. Que na hora de botar na brasa, preparar o braseiro e colocar os espetos, e colocando o sal grosso, né, e ficar ali, volta virando e tal, e pondo sal grosso para dar ficar aquele churrasco da hora mesmo, né? Só que durante a noite, ou à tarde, ou à noite, não sei que horas, o Rodrigo Montana, que era um dos atores, e mineiro, então ele não fazia um churrasco, ele viu a carne toda lá naquelas bacias, né, ajeitada lá, chegou e meteu um tempero brabo dele lá, com cebola, alho, escambau, pô, e sal, né?
Ficou uma droga aí.
Aí, pô, e deixar aquela carne com aquele tempero até pro dia seguinte... Pô, aí virou uma sola de sapato.
Ninguém conseguia comer aquilo.
Aí eu não sabia, porque ele se mancou, não falou nada. Eu cheguei, botei a carne no espeto. Eu deveria ter me tocado, que estava um pouquinho diferente. Bom, pode ser, ficou um pouquinho mais escura a carne. Não, tá tudo bem. Eu botei no espeto e vou botando sal grosso. Pá, tal, né? Aí quando veio, já tá pronto, tá, o pessoal tinha tomando cerveja e tal. Aí começou, e quem disse que quem comia aquele troço? Era uma sola de sapato, putz, dura, salgada pra caramba, xingou, sobrou toda. Aí passou a gozação, fizeram a maior gozação.
Falando que você não era gaúcho.
O resto da filmagem eu fiquei, fizeram meu, eu mesmo que eu Não, pô, alguém mexeu nessa carne aí, né? Uhum. O que diz aquele velho provérbio, né? Que diz assim, a panela que muitos mexem mal, sai mal temperada. E sai mesmo, já dá confusão. E é o que aconteceu. E eu fiquei de gaúcho fajuto, que não sei fazer churrasco. Né? Enfim, a gozação foi até o final. Até depois da filmagem, me encontrar, aí, gaúcho de meia tigela.
E aí, e você encheu tanto seu saco, uma hora você falou, eu não sou gaúcho mesmo, você nunca mais se meteu a não, cozinhar.
Foi logo em seguida que nós terminamos, foi fazer o filme... Fomos fazer um filme do Candeia e depois fazer o filme do Degajão, lá no Paraná. E aí veio aquela história. Ah, o gaúcho, aí já tinha o Portela, tinha outro gaúcho na história, tinha um outro gaúcho sanfoneiro também. Mas eu vou fazer, olha, eu não sou gaúcho, não sei fazer churrasco, não quero, eu só sou assistente de câmera, assistente de produção e fico nessa aí, né?
Gaúcho, fala um pouco do... Você falou um pouco do Candeias, do Tony um pouco, dos trabalhos com o Mojica, né? Mas na tua trajetória, você trabalhou com muita gente, né? São mais de 60 filmes, muita gente. Você falasse um pouco do Maza, dos teus trabalhos na Panfilmes. O que a Panfilmes representa na sua carreira?
Bom, a Panfilmes representou uma estabilidade econômica, financeira, né? Porque... Era um cara que mais bem melhor pagava e pagava corretamente, né? Tinha esses problemas aí, pessoal. Alguns acabavam o dinheiro antes de acabar o filme e aí era complicado, né? Mas o Maza, eu também, foi meio complicado o negócio. Complicado não. Foi assim meio engraçado, né? Eu fui fazer alguns dias uma filmagem no filme Betão Roncaferro, que era num circo, era complementação. Eu tinha contato com o Pio Zamuni era o diretor de fotografia e câmera e diretor do filme, né? Quem assinava era o Maza e o Pio, mas praticamente no começo daquela época, lá em 70, e aí em 71 que eu comecei mesmo a fazer o cinema com o Maza, fui contratado para assistente de câmera, aprendi a mexer com a câmera Mitchell, que era uma diferenciada, era uma câmera última, é topo de linha, né, no mundo, era o que o Maza tinha importado, já tinha feito um filme, eu aprendi, comecei a aprender a mexer com a câmera, E aí eu passei a fazer todos os filmes dele. Teve algumas confusões lá, o Maza como um bom caipira, como um grande empresário, né? Mas não deixava de ter, né, aquele comportamento caipira, né? De confiar, desconfiando sempre. E ficar observando as pessoas, né? E chegou a concluir que eu era um cara que podia confiar, e aí... Antes teve umas confusões, o outro assistente de câmera, que trabalhava em dois assistentes de câmera, porque a câmera era muito pesada. E aí o outro criou uns problemas lá e queria montar todo mundo para a rua. Dispensar aqueles assistentes, e eu estava no rolo, mas eu não tinha nada a ver com o negócio. Eu estava fazendo o meu comportamento, que eu sempre me pautei por um comportamento constante. E sei que se eu vou lá para ficar 3 meses, eu fico 3 meses sem criar problema, né? Se eu ficar 10 dias, de acordo com o tempo, eu vou preparar meu espírito para aguentar o rabo aquele tempo que é necessário. Não ficar criando caso no meio do caminho. E alguns criam casos, confusões e tal, eu tinha que dispensar, chamar outro. Passado o terceiro filme, o Maza um dia, naquela ocasião, veio a conversa lá, e ele disse, eu não mandei você embora aquele dia lá porque eu ia complicar e até contratar outro assistente, até o cara vir para cá e tal, ia complicar. Então, só dispensei um, que foi o outro que criou o problema, e eu fiquei. E viu que não, eu não tinha nada. E passou a ser um homem de confiança, de todo equipamento ficou na minha mão, e era assim, vai começar o filme do Maza. Eu já reservava o tempo, ficava às vezes, deixava de fazer algum filme, outro trabalho, para ficar ter a disponibilidade para ele fazer o filme do Maza, do Mazarop, né? A gente chama Maza. E aí eu era contratado, o Pio era contratado e eu. Aí chamava eu no escritório, acertava, pichinchava aquela coisa toda e tal. Acertava. Aí, Gaúcho, vê aí quem é que é o outro assistente de câmera e quem mais você pode fazer indicação e tal, que você conhece, está trabalhando com outros. Aí eu já tinha trabalhado com outros caras, Nicanor de Oliveira, com o Luizinho, Luiz de Oliveira,
o Lotero, o padre,
que fui eu que inventei o padre, né?
O Ravagnoli,
o Ravagnoli, lá na sinagoga, começou lá na sinagoga. Ele era carpinteiro, tinha uma carpintaria ali perto e eu tinha contato com ele lá. Então eu fui levando os outros assistentes que foram para formação da equipe, Luiz Castellini, Luiz Gonzaga dos Santos,
o Adalto
parece que fez um contato, não, o Adalto fez um contato no escritório, que ele é muito um exímio datilógrafo na época, e ele datilografava o roteiro, era aquele tipo do cara que ia falando com você e datilografando, né? O cara era bom mesmo, ele trabalhava em banco, um negócio assim. O Adalto não.
Enfim, você indicou muita gente pro Maza.
Eu era assim,
você ficou de confiança, né?
Ficou de confiança e confiava. Né? E ele confiava em mim para indicar pessoas. A pessoa que eu indicava, ele acabava contratando, né? E aí foi até o último.
Sim,
até
você
Então, e teve um detalhe que no final, no último. O Pio ficou sabendo depois. Nós tínhamos terminado A Égua Milagrosa, A Égua Milagrosa foi o último filme que ele fez, em
81.
Ele me chamou, uns dias depois, ele me chamou lá, o Maza, e falou: Gaúcho, você topa dirigir o próximo filme meu? Ele já estava ruim de saúde, a saúde dele não tinha melhorado. Nós fomos almoçar lá no estúdio e tal, que eu fui lá em Taubaté conversar com ele. Tava o Carlão, tava o André, a Rose, mulher do Carlão, eu, a minha esposa, que era recém-casada, e o Maza. E ele convidou para fazer o próximo filme. Acertamos até o preço, tudo.
Seria uma Maria Tomba Homem, né? Você
não tem era esse título aí.
Mas poderia se trocar o título. Mas enfim, mas tinha um argumento já definido, né?
Tinha um argumento que ele já tinha. Ele escrevia à mão, assim, né? E depois ele disse: olha, o roteiro está. O Gentil está datilografando, e assim que datilografar, daqui a uma semana e pouco, você passa lá no escritório, que é aqui no Paissandu, passa lá para ver se pegar uma cópia para você ler, ir lendo já, porque nós vamos tocar a produção, né? Mas nesse inteirinho, eu fui uma vez, o Gentil não tinha terminado de datilografar, disse: não, então deixa, datilografa todo ele e tal, depois eu pego. Beleza. E nesse inteirinho o Maza ficou pior na saúde, agravou a situação da saúde dele, foi e aí não deu mais. E aí ficaram, desviaram toda a atenção para dar o apoio lá, para tentar salvar o Maza, mas não teve conserto. Ele foi embora e eu fiquei também sem poder estrear, que seria
como
um grande.
Estreia
como diretor, dirigindo o Mazaloff. Quer dizer, pô, era brincadeira, né? Aliás, aconteceu isso no outro. Tem outro episódio que aconteceu também assim. É uma coisa muito engraçada comigo, né? Mas, em todo caso, eu estou estreando como diretor aí num trabalho aí. E como diretor de fotografia, eu estreiei logo. E,
sim.
Porque o meu objetivo era ser técnico e fazer filme. Não, e nunca me ocupei. Eu cheguei a dirigir filme, mas não assinar. Quem assinou acabou sendo outro, né?
Uhum.
Outras pessoas por interesse, negócios e tal, né?
Ô, Gaúcho, a gente só vai estar terminando aqui a primeira edição do Rádio Zingu. Já deu uma hora aí de programa. Eu te agradeço muito a presença e você vai estar agora no programa 2, que a gente vai estar aí falando também aí da tua carreira e das coisas do cinema, tá certo?
Tá legal.
Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo, ser um bicho preguiça, espantar turista, tomar banho de sol, banho de sol.
dirijo.